Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
Magicando.
Atenção, 20 do Magicando, está começando sua dose quinzenal de capirotagem. Como prometido, vamos seguir aqui a roda do ano e hoje falaremos de Mabon. Então, para você que está se perguntando, é Mabon? Ou é Mabon? É isso que eu vou descobrir aqui hoje. Porque a leitura não dá pra gente, né? Provavelmente as bruxas agora estão arrancando as calcinhas pelos cotovelos, né? E em breve, já vou chamar aqui, meu nome é André Fernandes. O cara que não sabe, mas vou chamar a pessoa que sabe, nossa queridíssima Carol. E aí, tudo bem?
Olá, gente. Eu estou abrindo formulário para entrarem no meu coven, hein? Fiquem atentos. Vem
Vai
aí.
brincando. Você vai brincando, aí a DM do Magicano Instagram vai estar tá aquela coisa e é você mesmo que lida. Então você que
Sou
lida
eu,
aí
essa
com a tua
querida.
gracinha aí, ó.
Inclusive, tome cuidado com o que vocês mandam, hein? Eu que tô lendo, tá?
Olha aí, ó.
Vou explanar tudo que vocês mandam lá.
Eu acho que você só tá piorando a situação.
Mas, Carol, é Mabon mesmo? Como é que eu falo isso aqui?
É Mabon.
Mabon? Então você diria que esse podcast vai ser Mabon.
É melhor exorcizar o Sussman mesmo. Exorciza essa quinta série, por favor.
Temos aqui nossa queridíssima Lívia Andrade.
Oi, minha gente. Eu não tenho a mínima ideia de como se comemora Mabon. Eu só sei comemorar o da putaria, que é o Beltane, e o de inverno também, que pode ter putaria também, se você quiser.
Tudo pode ser, Olivia. Se você tem vontade suficiente, tudo pode ter putaria. Isso aí não, nada é
Fato.
impeditivo. Inclusive na missa. Não, brincadeira, nos amigos católicos aí. Se você estiver praticando a missa negra na igreja, aí pode, mas não é o caso.
Não, é sério, eu não tenho ideia de como se comemora.
Olha aí.
Eu só sinto necessidade de comemorar o Beltane e o Samhain. Falei os dois errado.
O Sanheim, o do, né? Lá o diretor
Ela só quer saber de morte e putaria, então,
Morte e
né?
putaria,
É
exatamente.
basicamente isso.
Pulsão de vida e pulsão de morte. O que
É.
tiver demais, o que tem a ver, né?
O resto eu não entendo nada.
Temos aquele também que é o meu brother, Mabon Marco Scherer.
Maboy, né? Dava sendo assim também.
Eu
Quase
até
meteu
pensei em fazer
essa,
essa piada, mas achei tão forçado.
né?
Parabéns.
Porra, e aí você fez essa que você fez, né? Muito melhor. Gosto muito da putaria e da morte, né? Também acho que são os dois importantes, mas se você tá com dificuldade de falar o Mabon, que deve ser Maybon em inglês, né? Porque a origem é a Inglaterra, vai tentar falar o nome original do Lamas, que é aquele do Lamas, que é o nome do festival da primeira colheita lá. É o Lamas. Se pronuncia assim, Lunasá.
Lugnadash. As pessoas aqui falam Lugnadash.
Não,
É
vocês estão
Lunasá que
inventando
você
palavras,
pronuncia.
né?
Parece um nome de um deus antigo, assim. É lugar.
É. Eu também consigo que era nomes desses, assim. Vamos aqui comemorar o Charoline.
Vamos fazer a nossa própria roda do ano com os nossos próprios
Bora!
nomes? É isso.
Para nossas próprias rodas. Vambora.
Eu não gosto de colocar minha roda na roda, não, mas tudo bem.
Olivia, quem te conhece que te compra, hein? Conheço teu passado aí, hein? Então vamos lá, galera. Para você que tá perdido, quiser começar, nós gravamos nosso primeiro episódio dessa nova roda do ano, num especial de Halloween do Magicando número 219, no qual a gente fala do Samhain, que seria essa. Seria o verão, né, Carol?
Não, Samhain, ele é o momento em que você tá ali entre o outono e o inverno.
Ah,
Samhain é
entendi.
o momento em que você tá celebrando os mortos, é toda uma parada meio darkzeira.
E aí tem uma peculiaridade, que é o seguinte, é um episódio fora de ordem, né? Porque lá é o sol embate com o Dia das Bruxas lá fora, né?
Sim.
Que é uma discussão, a roda do ano a gente faz uma voltada para o Hemisfério Sul, ou a gente segue o Hemisfério Norte. Lá a gente deu a entender que era o Hemisfério Norte o certo, agora a gente tá seguindo o Hemisfério Sul, porque foda-se, né? Então, tipo assim, o Samhain, ele não é antes do Mabon.
Isso, ele é depois. Depois de Mabon vem Samhain.
Então esse aqui seria, na verdade, nosso primeiro episódio de Roda do Ano, a gente vai começar agora.
É isso, é perfeito, inclusive porque ele marca o Ano Novo das Bruxas e também acaba colando ali com o Ano Novo Astrológico, né? Então é um bom momento pra começar mesmo.
Então se você quiser ter uma ideia do que a gente tá falando, tem um episódio antigo de Roda do Ano que você pode colocar aí na busca. Tem esse episódio especial de Halloween que a gente também dá uma puta pincelada legal, 2219 o episódio e tal. E é isso, galera, vamos começar esse ano agora com uma bom, logo depois de recadinhos e a gente já volta.
Agora a área de recadinhos do Magicando, aqui é a Nanda Mida, e eu trouxe uma fofoca quentinha aqui pra você. Penumbra já tava fazendo aquela tradicional arrumação de estoque e achou um negócio legal pra compartilhar com você, ouvinte do Magicando. Se você ainda não conhece, Omni em Uno é o primeiro volume das obras completas do Frater Ahad, um dos autores mais influentes do ocultismo, que escreveu sobre um monte de assunto. Telema, Cabala, Rosa Cruz, de tudo um pouco. E esse primeiro volume tem o QBL na íntegra, que é um belo manual prático pra trabalhar com Cabala e mais 9 textos sobre diversos temas. Mas não foi o Omni em Uno que a Penumbra achou nessa arrumação, porque ele já tava lá e ainda não esgotou. E aí você vai me perguntar, então o que foi que a Penumbra achou nessa arrumação, Ananda? E eu vou te responder, porque eu sou uma pessoa que preza por responder a sua dúvida. A Penumbra encontrou um lote de pôsteres que foram enviados para quem comprou o Omni em Uno na pré-venda. Esse pôster é ótimo para estudo, tem todas as cartas do tarô, com atribuições planetárias, elementais e tudo num diagrama feito pelo próprio Frater Ahad. Só que esse lote de pôster é pequeno, com menos de 50 unidades. Então a Penumbra resolveu liberar esses pôsteres pro ouvinte que não aproveitou a pré-venda, enquanto durarem os estoques. E aí é só acessar a loja penumbra.com.br e usar o cupom QUEROPÔSTER, em caixa alta, tudo maiúscula, para comprar o Omni em Uno com 25% de desconto e levar de brinde o pôster. E tem mais, hein? Depois que acabarem os pôsteres, o desconto continua, mas aí não tem mais brinde. Então se o pôster te interessa, não perde tempo, vai logo na loja penumbra.com.br pra não ficar sem. E agora vamos pra esse episódio que deve tá, ó, chuchu, sensacional. Beijo!
Galera, vamos lá. Roda do Ano, só pra lembrar pro pessoal, pra gente não necessariamente ter que ir lá escutar, mas é bom também você escutar, porque lá tem várias discussões super legais, né? Mas a ideia geral é que você vai ter um planeta que muda, né? E tem um fluxo constante de mudança, que é um ciclo que todo ano nós vamos passar pelas mesmas coisas, né? Então, isso são ritos que tem a ver muito com esse universo aí de questão de festivais da colheita, né? De você ter aquele momento em que você vai encarar esses momentos como um próprio ciclo do mundo, sei lá, dos deuses, e ao mesmo tempo é algo que também vai fazer sentido pra você, é algo que você vê na natureza também, então a bruxaria tem muito essa coisa da natureza, né? Então a Roda do Ano seria você ter essa série de festivais, comemorações nesses momentos aí de solstícios e equinócios, e caso você queira se ver, né? Lembrando, a gente tá seguindo aqui o Hemisfério Sul, né? Então nesse momento aqui seria em outro momento lá no Hemisfério Norte, né? Mas a gente achou que seria mais válido a gente fazer dessa maneira, porque, pô, a gente vai falar aqui de outono, né? Então vai começar o outono agora, né? Então, tem muita noz, tem muita coisa que tem a ver com o outono. Não faria muito sentido, talvez, a gente fazer uma propaganda e vocês cultivando aí um pinheiro hoje, sei lá, né? Mas a gente tá saindo do verão, né? E estamos aí nesse momento em que o equilíbrio do dia e da noite, do calor e do frio, está no ponto mais equilibrado, né, Carol? Apesar do aquecimento global matar a todos nós nos próximos anos, né? Vamos dizer que a média, não necessariamente global, não sei o quanto estatístico é isso, mas é no conceito de Mabon, né? A gente tá nesse epicentro aí que tudo tá em equilíbrio.
É, isso mesmo. Os equinócios, eles marcam esse momento em que a gente tá no balanço perfeito. Então, o dia e a noite, eles têm a mesma duração, né? Só que quando você tá falando sobre Mabon especificamente, ou Mabon, né? porque a gente tá no hemisfério sul e tal, você tá começando a caminhar ali pro que a gente tinha conversado de Soen, que é o lado mais escuro da roda. Então, a partir de Mabon, quando você vai ter as noites mais escuras, e as noites mais longas, né? Mas esse é o momento que você pode falar que você tá equilibrado, porque a duração, ela é igual.
Perfeito, perfeito, né? Então, aqui é celebrado no dia 20 de março. Que mal lhe pergunte, Carol, quando que esse podcast vai ser publicado? Você tem ideia?
Se eu não me engano, ele vai ser publicado no dia de Mabon mesmo, pelo que a gente tava combinando com a Nandinha.
Então vai ser aquele desespero que o ouvinte vai escutar no dia, vai sair pra fazer
vira.
Compra.
Dá um jeito.
Vira.
Vou acrescentar mais uma parada, que assim, às vezes você pode ter gente que fica meio, ai, mas e quem foi que criou? Porque tem uma coisa no esoterismo que é o rolê do mais antigo, né? Quem é mais antigo tem aquela ideia de que é sempre melhor. Gente, nem sempre mais antigo é melhor, tá? Às vezes pode ser mais ruim também. Pode ter sido só a fase beta, então nem sempre é o ideal. Mas é pra lembrar que o Mabon, o Mabon, ele é uma continuação, né? É uma reinterpretação, Mabon moderno, ele é uma reinterpretação, mas também é uma continuação dos antigos ritos que você tinha pro equinócio de outono, né? Então é importante lembrar que ele não tá desconectado do tempo. A gente pode falar assim, ai, mas faz sentido, tal, tal, tal. Bom, a humanidade fez isso por milhões de anos e muita gente continua fazendo, né? Então lembrar que ele tem essa conotação material, não é um feriado jogado do nada e bora aí, tipo, sei lá, o nascimento da sua cidade, que não faz sentido, é um feriado que é desconectado de tudo, não tem nada material ligado a ele. Nesse caso tem, né? Inclusive, isso... pra gente nós não pegamos tanto, mas a ponto de você perceber que tem essa igual duração do dia e noite, né? Acho que tem 2 dias só, dois dias no hemisfério norte que você tem isso muito claro, né? Um deles é numa bom.
Perfeito, né? Isso é interessante porque é um aspecto, por exemplo, a gente lida muito com magia do caos, um monte de gente escuta e faz um monte de coisa e tal, mas é um aspecto legal, que é o aspecto de tradição, que é uma coisa que nem toda tradição esotérica tem esses tipos de tradição cultural, de festividades, que... então isso é interessante porque às vezes o ouvinte vai falar, André, mas por que eu vou fazer isso? Eu vou ganhar alguma coisa? É uma questão de você se conectar com uma egrégora muito legal, com pessoas que praticam várias paradas. Tem a ver também com você puxar um pouco dessa energia pra você, então vamos dizer que se a gente tá falando aqui de equilíbrio, de você entrar num fluxo, entrar num ciclo, você meio que também tá entrando como se estivesse entrando nesse rio. E aí você vai estar usufruindo das benesses durante o ano e durante aquele momento. Tô correto, Carol? Em encarar isso dessa forma?
Tá sim. Tem muito a ver com você entender qual é o tipo de prática que você quer levar pra sua vida, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela decide, percebe que a bruxaria ela faz muito sentido, não tem como escapar da roda do ano, né? É bem difícil de você escapar, principalmente quando a gente tá falando sobre os equinócios e solstícios. Então, pra essas pessoas, é interessante observar esses ciclos, porque a gente já tinha até conversado nisso naquele episódio anterior sobre Soen, né? Entender o ciclo externo da natureza pra entender o próprio ciclo. Se eu não me engano, o equinócio de outono, eu acho que ele é meu favorito até por isso. Ele é um dos mais fortes nesse sentido, porque a gente tá falando sobre o momento posterior à colheita, né? Então é um momento em que você tá falando sobre precisar fazer muitas reflexões, porque essa colheita, né, nesse caso aí da forma como a gente vive atualmente, que já não é mais tão dependente assim da colheita em si, né? Você vai no mercado e você compra o que você quiser a qualquer momento do ano, né? Você sempre vai ter, sei lá, morango, mesmo se for um pouquinho mais caro, mas sempre vai ter, né? Você não tá dependendo do inverno mais pra isso, etc. Essa colheita, ela pode ser traduzida por outras coisas que vão te atravessar também. Por exemplo, coisas que eu fiz um esforço durante o ano inteiro pra ver resultado, e eu vi o resultado. Eu tive a minha colheita, né? E aí, durante o Mabon, você vai começar a ficar um pouco mais introspectivo pra fazer reflexões a respeito dessa colheita. Isso é uma parada que não necessariamente você precisa, super saber as origens, né? Eu preciso me conectar com uma coisa maior, quem é o deus Mabon e não sei o que pra você poder fazer, né? É só uma reflexão, é uma meditação. Então, é uma prática muito simples, né? Isso que eu quero dizer. Ela requer muito pouco esforço para que você possa se conectar com uma egrégora diferente do que você está acostumado. Então, é um convite também, né? Para você começar a adentrar a bruxaria a partir desse lugar também, desse olhar aí de refletir internamente e externamente.
Vou chamar mais uma paradinha pra somar com essa questão da colheita, que muitas vezes a galera pode falar assim, mas realmente eu não colho nem nada, né? Mas você trampa. Se você trampa, tá? E tem aí um plantio e tem aí uma colheita, tá ligado? Seria interessante, talvez, até pra você, sei lá, vou organizar minha vida financeira. Você prestar atenção nessas datas. Sim. Pode ser uma coisa legal, porque você vai juntar a um período tradicional, antigo e por aí vai. E só pra lembrar a galera, mais ou menos, de novo, isso é como funcionava na Europa, que é onde surgiu boa parte dessas questões, né? Então você tinha três períodos de colheita principal ao longo do ano. O primeiro era o Lamaz, né? Ou Lunassá, ou Lugiagar, que é o nome do deus antigo aí que a gente tá falando. Você tinha o Lunassá, que normalmente ocorria lá perto de agosto, e ele era normalmente de grão. Então você colhia uma porrada de grão e tal, e você ia comer grão ao longo desse tempo. Papai ia preparar o grão do próximo investimento, que são os grãos que você vai plantar. Então você tinha uma postura ali muito específica. O Mabon, o Mabon, ele tem um outro rolê, porque ele marcava a segunda colheita, que era mais abundante, porque era fruta, vegetal maduro, maçã, abóbora, uva, que é ali onde você tinha muita coisa, né? E depois desse, você ia ter o Sowin, que é lá no fim, que é o fim do ciclo. Depois daquilo, entrar o inverno, e aí você não vai colher porra nenhuma por um bom tempo. Você só ia voltar a plantar no fim do ciclo do inverno, entende? Então era uma outra postura com a colheita. Esse daqui era uma postura que tinha uma certa postura de abundância. Então é por isso que você tinha que ser um lugar, um momento de equilíbrio. Porque se você perdesse a mão aqui porque tinha muita comida, tava fudido. Então olha que legal. Tá falando sobre equilíbrio na abundância também, sacou? Eu vou começar a me preparar pro inverno e eu vou agradecer por essa abundância, por essa quantidade de coisa, por essa quantidade de possibilidade. Dá até pra fazer uma reflexão pra gente, sei lá, todo mundo que é assalariado aí, que tá ouvindo a gente nesse momento, trazendo pro nosso dia a dia. Você fez um gasto fudido em dezembro e janeiro. Não existe ser humano que dezembro e janeiro não sai caro a vida, né? Porque dezembro você tem só de amigo secreto, tem uma porrada de coisa pra você ir. Só de não sei o quê, de gasto, de festa. Tem umas vezes umas férias pra maioria das pessoas. Você tem pelo menos aquela semaninha de recesso. Né? Você tem o carnaval no começo do ano. Você tem uma série de coisas no comecinho do ano ali, até fevereiro. É um momento onde você vai estar gastando bastante coisa. A primeira vez que provavelmente você vai ver um salário que você vai falar, puta, agora eu preciso pensar, agora eu preciso me organizar, né? Voltar ao trabalho, ou começar a lidar, ou arranjar trampo novo, porque todos os trampos só começam depois do carnaval também, aqui pra gente. Então, bate mais ou menos com essa data. Então, é o tempo de se agradecer pela abundância, ver o que você tem ali, talvez começar já a armazenar umas paradas, porque você sabe que o meio do ano tá em breve, né? Mas você tem uma relação diferente. Ah, Kelly, mas pra mim não funciona assim. Então, como funciona pra você? Porque tudo isso aqui é trampo de terra. É trampo pra você entender a tua conexão com o mundo real, assim. Se você vai curtir essas datas e prestar elas só a partir de um ponto de vista etéreo, você não tá entendendo qual é que é o rolê. O rolê dessas datas é você ter uma conexão com o mundo palpável. É por isso que a gente fala que não faz tanto sentido você comemorar a Roda Norte, né? Você pode, sei lá, porque você quer entrar na trend dos twitters da vida e ir lá, via lá. Beleza, mas não faz tanto sentido pra vida prática, né?
Mais ou menos. Eu vou só lembrar que a gente tem boa parte do país que é linha do Equador, né? Que não tem uma variação tão grande. Não tem variação nenhuma na linha do Equador. Uma pessoa que viveu quase toda a vida na linha do Equador aqui, presente, você não tem variação. Então, às vezes, é egrégora que cola mais em você culturalmente, infelizmente, é a que vem de outros países. Eu acho que é uma questão mais de você fazer essa pergunta que o Keller fez. Tipo, o que funciona para você? A maioria das vezes, por causa do Brasil como um todo, eu acho que vai funcionar um pouquinho melhor a Roda do Sul, porque o país está nessa onda, os centros principais dos países estão ali no Trópico de Capricórnio, então tem uma variação, então dá para você ir, mas não, eu não acho tão incomum a pessoa, principalmente que tá ali na linha do Equador, tem um mais forte na cabeça a Roda Norte.
Então é isso aí, gente. Você que mora no Norte, igual o Sedex, não serve pra você isso aqui, não.
Caralho, mano.
Caralho, pegou pesado. Isso pegou foi escroto.
Basicamente, não foi isso que eu disse.
Mas, não, mas assim, eu acho que isso... Você bateu num trauma real, tá? Mesma coisa que você falar, sei lá, você que mora na parte Norte, paga uma fortuna de eletricidade, é isso aí. Não é pra você, não. Pegaram um trauma.
Tipo, parece um professor meu que falou assim: é nós, os brasileiros, e vocês, amazonenses.
Caralho, não, aí é escroto mesmo. Aí é escroto mesmo. Não, assim, mas brincadeiras à parte, eu acho que o Keller falou é perfeito nesse sentido. Dai ao César o que é de César, nesse sentido, né? Você precisa de separar o mundo material das outras coisas, mas, tipo assim, entender que tem os dois ali e você precisa prestar atenção nos dois, né? E eu acho que essa discussão norte-sul, se tem gente que tá no sul e faz do hemisfério norte, não tem nenhum problema. Uma pessoa que é de Manaus, que é de Belém, que é do Acre. Mesmo aquilo não correspondendo necessariamente ao que ela tá vendo na natureza ou naquelas coisas, não, acho que não tem importância a pessoa achar que vai ou não fazer, vai afetar mais ou afetar menos. Tem gente que tá aqui no de São Paulo e faz segundo o norte, tanto faz, o hemisfério norte no caso, né, não o norte do país, né. Então não é que tanto faz também, né, mas você pode usufruir daquilo independente da região que você more, né, nesse sentido.
Acho que foi aí onde a minha fala da Lívia se encontra muito bem, né, que é no sentido de que assim, faça uma parada que faz sentido, você entendeu? Vê uma parada que faz sentido. Então, a questão é, não adianta você comemorar é um bagulho que não faz sentido. Eu vou meter mais o louco. Tu pode comemorar com as frutas, eu quero pegar as frutas da Europa pra isso. Beleza, se você quer uma coisa visual, uma coisa estética e tal, né? Mas faz muito sentido você ter também as frutas locais, da onde você tá. Você entendeu?
Mas se isso é meter o louco, então eu vou meter o louco junto, pelo amor de Deus. Tem que pegar
as frutas da... Aonde tá a abóbora? Cadê a abóbora e a batata?
Não, mas a abóbora é uma outra parada, que aí eu vou defender a abóbora. Mas ela tem uma função mágica específica. Só que todas as outras frutas e todas as formas, na verdade, que você vai representar a sua prosperidade, toda a sua abundância, gente, você pode colocar o Vinícius, não está aqui hoje, a Lívia vai falar aqui, né, se faz sentido, mas ele pode pegar e representar a abundância dele a partir de cartinha de Magic. Ele pode pegar a cornucópia dele e enfiar um monte de cartinha de Magic dentro e tá tudo certo. Sim. Mas aí também eu já estou metendo... Aí isso é meter o louco.
Definitivamente cartinha de Magic. Nesse momento não é abundância, mas...
Porque não tem mais, desculpa aí, galera, foi mal. Na época que isso significava alguma coisa... Desculpa.
Serviço de utilidade pública, o que está na época, na feira, no Brasil, abóbora.
Olha aí.
Está na época.
Sim, porque a gente está começando a chegar perto, inclusive, do nosso Soen, né? A gente está um pezinho antes. É porque na hora que as pessoas estão comemorando lá, do outro lado, o Halloween, aqui a gente tem um problema muito sério, que é ser atravessado comercialmente por datas que acabam, né, sendo só sobre isso mesmo. É só para você fazer um festival ali de horror do Halloween. E nesse caso aqui, a gente vai acabar entrando em colapso com Ostara, que é a Páscoa. Porque a gente está vivendo a Páscoa aqui, eles estão vivendo a Páscoa lá. Entendeu? Porque a gente não conseguiu fazer essa inversão comercial. É só isso. Esse é o único problema real, assim. No geral, você pode também escolher como você vai utilizar esses simbolismos. Não deveria ser um problema, né?
Uhum. Além da abóbora, meus amigos, na feira está mais barato este mês. A banana, que é uma coisa bem brasileira.
Bem brasileira.
Então você pode colocar a sua abóbora, a sua maçã, que também está na época. A
fazer
sua
a carne Miranda, né?
Também está na época, com a banana. Goiaba está na época. E de interessante é só isso. Perfeito, laranja, perfeito. É isso.
Isso aqui a gente já tá meio que queimando a largada, porque a gente vai falar do que você pode utilizar, e aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Mas como a gente tá falando aqui, né? A gente começando a seguir a roda do ano, a gente tem uma bom, que é o Sabá, que celebra o início do outono. E assim, gente, antes de qualquer coisa, se você tá iniciando o processo, você nem precisa achar que você tá fazendo o Ocus Pocus abracadabra aqui. Mas só o fato de você, de fato, ter essa lógica, entrar, preparar, vamos dizer assim, uma comida mais especial, mais diferente, fazer uma parada, você já tenta começar a entrar no bolo. Então, é um convite que eu tô fazendo aqui, realmente. Não se acha que você não é um magão foda e se você tá afim de fazer, faça a parada, né? E faça da maneira como você curte, né? E aí a gente vai dar dicas também de como você pode aproveitar também com rituais e outras coisas, banhos, outras paradas assim, né? Então, esse também, né? A gente, como lembrando, Roda do Ano são 8 festivais, né? Mabon celebra aí a segunda colheita, que é o momento de gratidão, abundância, né? Aquilo de vamos juntar as coisas que vá propiciar a gente sobreviver ao inverno. E aí eu acho que a Carolzinha e o Keller e a Lívia falam excelentemente bem, de que a gente tem o nosso salário, a gente tem essa coisa do pós-carnaval, né? Agora que o trabalho começa, né? Agora que a gente vai começar a acumular e fazer as paradas, né? Então, entrar um pouquinho dentro dessa lógica novamente. No Hemisfério Sul é celebrado dia 20 de março e no Hemisfério Norte é celebrado dia 22 de setembro. Caso você não queira seguir o Hemisfério Sul como a gente, guarda esse episódio pra quando você estiver chegando em setembro, você aproveitar ele como um tutorial dessa maneira, né? Etimologicamente falando, a origem, né, da palavra Mabon remete ao deus gaulês venerado pelos celtas como um deus de amor, de magia ou da profecia. Isso é muito interessante, né? Porque os celtas, eles são conhecidos, além do carro, né? De apropriação cultural dos outros dos gauleses, né? Brincadeiras à parte. Mas eu só queria fazer essa piadoca, né? Mas isso é interessante. O que que seria, Carol, esse deus de amor, da magia e da profecia?
Eu quero dizer que se uma hora a gente for falar sobre qualquer divindade monoteísta, um deus uno, e o Andrei não fazer piada com o joguinho também, aí ele tem preferência.
Eu pensei que você ia falar do carro também, mas tudo bem.
Pode ser também, piadas automotivas.
Caralho, é um quadro choque de cultura, né?
Piadas automotivas.
Tá brabo.
Essa palavra, ela acaba tendo uma correlação com o deus celta, por quê? Porque quem organizou a Roda do Ano da forma como a gente trabalha atualmente dentro da bruxaria moderna, foi toda a Wicca, né? Não só o Gerald Gardner, que é o cara que inventou a Wicca, mas outras tradições também ao longo dos anos. O que é importante ressaltar isso? Porque eles definiram e decidiram algumas coisas, né? E uma delas foi fazer toda essa Roda do Ano a partir do olhar celta. Então, não necessariamente é necessário que você celebre esses deuses, entendeu? É uma opção que você tem, as Wiccas, principalmente, elas vão optar por utilizar, né? Assim, by the book, né? Tudo que tá escrito bonitinho, inclusive, aqui, ó, por esse livro aqui, A Bíblia das Bruxas, que é necessariamente Wicca, elas vão utilizar exatamente da forma como foi acordado naquele momento, mas como eu mencionei, é um acordo. O importante é o tom geral, né, holístico dessa data, que é a questão do equilíbrio, a questão de que você tá falando a respeito de entender aquilo que você não vai levar para sua próxima colheita, todas essas questões reflexivas e tudo aquilo que vai atravessar a natureza no geral, e não necessariamente um deus específico de um único lugar. Tanto que não é purista que um dos símbolos de Mabon é a cornucópia, que ela tem origem grega. Então, é uma mistura, né? Então, não necessariamente você precisa levar isso tão ao pé da letra. É só, realmente, a forma como eles decidiram chamar e os acordos, que se tivesse um acordo de Nicéia ou Ica, é nesse momento que definiram algumas coisas, entendeu?
Sim. Excelente comparação, inclusive. Eu acho que é interessante, né? Alguém precisa sentar e definir, porque, tipo assim, se a gente tá falando de algo que o mundo todo pratica, é óbvio que em algum momento alguém teve o trabalho de juntar a parada e teve que escolher coisas que não serviam e coisas que serviam, porque, afinal de contas, o mundo, ele é plural, né? E se você muda de rua, as pessoas já vão estar fazendo diferente, né? Então, se dá entender que é isso que tá acontecendo pra tudo, né?
Queria fazer uma pergunta para a nossa bruxa de plantão aí. Vê se eu entendi e me corrige. Então, seria um momento no Mabon de você sentar, você está num momento confortável, porque você está com a sua barriguinha cheia.
Você tá farto.
Mas é um momento de você chegar e falar assim, legal, tô aqui. Beleza, deixa eu respirar, agradecer, mas eu tenho que planejar.
Sim, você tem que planejar. Você tem que planejar por quê? Porque para refletir sobre como a natureza tá nesse momento, né? Se a gente não estivesse passando por um aquecimento terrível, e que eu não sei como vai ficar a Roda do Ano, inclusive, né? Fica aí o questionamento para um episódio futuro. A natureza, ela nesse momento tá entregando todos os seus frutos, né? É a nossa colheita, é o momento em que a gente tá tendo essa abundância, a gente tá agradecendo o fato de que ela entregou tudo isso, então você tem muito para compartilhar, muito para comer e muito para guardar também, para quando o inverno chegar. Mas aí as folhas, elas começam a cair. Então a natureza já percebe que daquele ciclo ela já deu tudo que ela poderia dar. Então ela precisa desse momento de poda, esse momento de se despir de algumas coisas para poder se preparar para o ciclo novo da próxima colheita. Então, as folhas caem, as coisas secam e etc, né? Até uma das formas de você representar esse sabá é com folhas secas, por exemplo. E se você tenta refletir isso para a sua própria vida, você pode pensar quais são as coisas, né? Agora que eu já colhi tudo isso, né? Vou pensar dentro do meu trabalho, por exemplo, né? Nesse último ano, eu trabalhei muito para tal coisa, para ter tal resultado, para guardar tanto dinheiro. Casei, divorciei, comecei uma faculdade. Sei lá, gente. A gente pode fazer milhões de coisas diferentes. Quais foram os resultados que eu tive? Esses resultados estão fazendo sentido para minha vida ainda? São coisas que eu quero levar para o próximo ciclo? Porque requer um esforço, percebe?
A natureza, é um balanço, né?
É um balanço, precisamente isso. Não é só o balanço do equilíbrio, mas é o balanço do balanço mesmo.
Vamos fazer o balanço da sua contabilidade pessoal, emocional, financeira, sim, intelectual. Vamos de fazer tudo. O balanço.
O balanço de tudo. Então, dentro do meu clã, a gente brinca muito que é, olha, tá chegando a hora da caverna, hein? Você tá chegando a hora de entrar na caverna. Então, no momento que você entra na caverna, o que, que você vai levar pra caverna? Quem são as pessoas que vão estar do seu lado?
15 metros de corda.
Cara...
Uma pederneira.
Então, você pensar nisso é importante para que você não leve aquilo que tá te desgastando demais, aquilo que não valeu a pena. Quais são os erros que eu cometi? Cara, pensar principalmente nos erros que você cometeu. Olhar para a abundância, já que está tudo certo, é muito fácil às vezes. Então, olhar para os erros que você cometeu para você não cometer de novo. Essa abundância ser reciclada de uma forma mais inteligente, sabe?
Cara, isso combina tanto com pós-carnaval, do tipo, cara, não, eu quero que
demais,
esse ano...
Demais!
Esse ano
demais.
Esse ano não pode ser aqueles erros bobos que eu cometi no ano passado.
Sim.
É agora que tu tá vendo isso.
É o início do ano astrológico é pós-carnaval, que é quando o ano brasileiro começa, né?
É.
E na hora que você sente assim, olha pros boletos, porque chegou IPTU, IPVA, chegou taxa disso,
pra
taxa
daquilo. Pra quem tem filho, vai pagar um monte de coisa de material escolar, tá sem grana nenhuma, igual o Keller falou, é foda nisso.
É na hora que você senta com seus boletos e pensa, preciso planejar pra colocar as coisas pra rodar.
Eu acho uma data perfeita, cara, perfeita. É muito bom. É uma data ótima fazer isso. Inclusive, é um exercício que eu fiz e passei também para alguns amigos, assim. Tipo assim, o que, que você quer de longo prazo, para começar? Primeira coisa que você quer pra longo prazo. Que é pra você começar a projetar, pra você começar a sonhar, para tentar alcançar. É longo prazo mesmo, pra daqui 5, 10 anos, assim. O que, que você tá afim? Ah, mas tá muito longe. Mas se você não tiver isso como norte um dia, você não vai, sacou? Então, é uma data ótima para você começar a ter essas reflexões e trocar com pessoas que você gosta, assim. Acho importante. Porque também é outra questão, né? Você é bruxa solitária? Bruxo solitário? Beleza. Não quer dizer que você não tá fazendo errado. Mas boa parte desses ritos ou desses momentos eram coletivos. Então também era uma coisa pra você fazer, incentivar outras pessoas a fazer também, trocar, um se comprometer com o outro, né? Tem toda essa gama de possibilidades também.
Você pode também mandar umas coisas de comemoração de mamão sem avisar para os seus parentes. Você faz um pão super bonito, trabalhado, um strudel. Prensado. E fala assim, gente, família, trouxe! Sim.
Prensado? Como assim? Sacanagem.
Você tá confundindo. Isso daí eu acho que não é pra essa comemoração, não. Eu acho que é pra outra. Você só entrega, pronto. Eu estou acreditando. Aquela pessoa, aquela uma única tia não maluca, não bolsonarista, que te ajudou esse mês zoando com o resto da família, você vai lá e muito obrigada. Eu acho que vai, porque eu tinha um negócio disso. Eu não me lembro qual era a data. Não, mas eu acho que era um perto do dia de Reis, que você levava coisas pra família. Eu acho que era em março, que havia uma troca geral
de coisas.
De quitutes.
Tem uma parada dessa que acontece ainda no Hemisfério Norte, principalmente nos Estados Unidos, na verdade, eu acho que só nos Estados Unidos, talvez, que é o Thanksgiving, que é o... Como que é o nome disso?
Ação de Graças.
Ação de Graças. Ele é um pouquinho mais tarde, né? Ele é um pouquinho depois de Samhain, se eu não me engano. Eu acho que ele é em novembro que acontece. Mas esse Thanksgiving, ele só é possível por causa da colheita de Mabel. Então, quem são as pessoas que vão sentar na mesa com você? Quem são as pessoas que vão celebrar essa comida junto com você. Então, tudo isso faz muito sentido, de você levar a comida, como a Lívia falou, né, da família dela fazendo, você tá compartilhando com as outras pessoas, né?
Eu tô começando a me questionar se não tinha alguma bruxa enrustida na minha família, porque não sei de onde veio essa tradição, porque não é uma coisa da minha família, não é uma coisa, tipo, do pessoal do norte.
Ah, mas você tá achando que o norte não funciona a roda do ano. Olha aí, ó.
Acho eu disse que a gente empírico. Pode escolher... com mais propriedade o que a gente quer fazer. Porque a nossa roda, na verdade, se chama rio.
É verdade.
O que faz a variação do ano na região amazônica não é sol, não é estação, é rio. É cheia e vazante do rio.
Perfeito, né? Eu acho que também uma coisa legal, que eu acho que um insight que a Carolzinha tava falando sobre essa coisa do meio carta julgamento do tarô, né? Você olhar pra trás e fazer aquela... o que deu certo, o que não deu, e o Keller falando sobre metas, etc e tal. Já começa aí um puta exercício excelente, mesmo pra quem não pratica nada esotérico, né? Fazer ali nem precisa ser necessariamente um diáriozinho, mas você pegar, ó, tudo aquilo que eu não quero, anotar tudo aquilo que eu quero, e metas a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, é o momento pra você fazer isso, né?
E isso é literalmente o que eu faço no meu clã, tá? É, não pode contar absolutamente todo o rito e tal, mas assim, um exercício que super a Babi, que é a minha matriarca, ela compartilha no Instagram dela, é esse. Ela fala, gente, pega o caderno e anota o que vocês vão levar, o que é importante, o que vocês vão manter. Aí, esse ano, eu fiz uma coisa um pouquinho mais chique, que é entrar no Notion, e aí eu coloquei lá, né, a meta de 5 anos, a cada uma dentro de cada meta eu coloco o que tem que ser feito, né, tipo, quais são as, como que é que chama isso? Enfim, do macro pro micro, basicamente, né, resumindo aí a ópera. Mas esse é um exercício totalmente possível e você não precisa acreditar em tanta coisa, né? A bruxaria, olha que engraçado isso, né, é uma reflexão que eu tive, acho, até com a Lua Serena, quando a gente conversou há um tempo atrás no episódio. A bruxaria, ela não é tanto sobre essa parada super estética que as pessoas tanto falam. E nesse momento, puta, olha a minha carteirinha indo pro caralho. Mas beleza,
não.
Vou seguir aqui, ó.
Eu acho que você tá... Eu tô com um carimbo aqui segurando. Eu tô achando que você tá ganhando mais carimbos, vai lá.
Porque assim, no meu Notion, eu tive essa reflexão muito forte, porque no meu Notion, eu coloquei todos os meus, as minhas metas, sei lá, tem umas 6 metas que sejam. Metas assim, possíveis, coisas que eu quero muito, coisas que eu quero de verdade, né? Coisas que eu quero levar pra vida e tal. E aí eu fiz um mood board pra colocar em cima, porque o Notion você pode fazer assim, várias gente, o Notion é muito legal, tá? Usem o Notion.
Eu fiz um mood board.
É Notion, né? Notion,
isso. E aí, eu fiz o mood board, assim, eu coloquei várias coisinhas que eu quero. Por exemplo, eu sempre gostei muito de ler, mas depois que eu entrei na faculdade, até o final da faculdade, foi muito difícil de continuar lendo. Quando eu saí da letras, aí ferrou, porque na letras, pelo menos, eu li as coisas de literatura, né? Mas na Bíblia eu não tinha como, porque eu tinha que ler as coisas da faculdade, enfim. Eu perdi muito, né, desse hábito. E é um hábito, cara, é um hábito, né? Você não nasce com dom de ler, você tem que exercitar essa porra. Desenho, coisas criativas, várias paradas, enfim, são coisas que eu gosto muito e que ao longo do tempo eu me perdi. E aí eu fui colocando essas coisas no meu mood board, eu fui colocando imagem, parênteses aqui, dica, se alguém for fazer mood board, coloquem pessoas fazendo isso, porque aparentemente é um lance, né, que ajuda você a se manter focadão. E aí eu percebi depois que eu terminei esse mood board que quase não tinha coisas estéticas de bruxaria, quase não tinha nada de bruxaria lá, tinha tipo assim, uma imagem só com umas velinhas e umas cartinhas de tarô.
Caraca, Carol.
Aí eu pensei assim...
Você acabou de criar o coach. Você vende isso, tira a estética e vende pra cristão. Você acabou de ser o próximo Pablo Marçal.
Isso vai... Leandro Karnal, eu vou te pegar, você vai ver só. vem aí, Black Filipeta. Mas enfim, só pra resumir a ópera, é que eu percebi que eu não coloquei essas coisas de estética, de bruxaria. Então eu não coloquei vassoura, não coloquei caldeira, não coloquei porra nenhuma. E aí, depois dessa reflexão, eu até conversei com uma outra amiga minha, que chama Helena, que ela também é uma pessoa muito adepta a esse rolê todo. Eu falei, cara, eu acho que no final do dia, só funciona se estiver atravessando a sua vida material, sua vida prática. Senão, não adianta você fazer, porque é só estética, é só TikTok, entendeu? Tipo assim, TikTok é legal, eu uso também, mas se for só nesse, se for só até esse ponto estético, não tá mudando sua vida. Todo ponto da roda do ano é você refletir o suficiente, se conhecer o suficiente, saber dos seus ciclos o suficiente, pra mudar a sua vida de verdade, com profundidade inclusive. Então, desculpa o momento Leandro Karnal, e o fato de que eu acabei de rasgar um pouquinho a minha carteirinha de bruxa também, mas deixa de lado um pouco a parada estética e tenta fazer essa reflexão de uma forma mais firme mesmo. Tipo, o que que eu quero? Porra, pro próximo Maybon, o que que eu quero ver que eu consigo de resultado, sabe? Tipo, sei lá, tocar guitarra, o Keller tá aí fazendo isso, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Aí depois manda mensagem me falando se funcionou. Tô me sentindo muito coach agora. Eu espero que não tenha sido tão coach assim.
Carol, eu tenho essa habilidade de destruir sonhos, desculpa.
Você destruiu toda a minha reflexão, que eu tava achando que era ótimo. Eu tava assim, nossa, que incrível. Eu consegui transcender.
Não, mas é ótimo. Porque essas paradas... neoliberal nasce, tipo assim, é que é um processo que não é só tirar a estética. Você precisa pensar como um produto e pensar numa linha de produção, né? Mas, tipo, não dá pra falar que não funciona. Funciona pra caralho.
Funciona. Mas assim, ó, só reforçando uma coisa importante, tá? Eu acho a estética linda e a estética é importante também até pra você conseguir fazer toda a coisa de você entrar no mood, né, e tal, beleza. Mas quando eu comecei lá nos meus 18 anos, então isso faz 11, porque eu tô velha, mas quando eu comecei, a minha primeira professora de bruxaria, que ela era uma Wicca, né, a Adriana Zampoli, eu vou mandar um beijo pra ela, porque ela foi muito importante no meu caminho. A Adriana Zampoli, ela brigava muito com as pessoas nessa época, porque nessa época, era muito mais forte a questão da estética, principalmente pra roda do ano, sim, do que necessariamente pra prática, pra reflexão, pra essa coisa de você se alterar, de você conseguir colocar a mão dentro de você e mudar aquilo que precisa ser mudado, sabe? Não tinha tanto isso. Era tão forte essa questão da estética que muitas bruxas faziam toda a roda do ano a partir do hemisfério sul, e aí quando chegava Halloween, aí é hemisfério norte. Por quê? Porque a estética de Halloween precisa ser respeitada. Então era muito forte a coisa da estética. E era muita treta dentro da Wicca. E aí um dos exercícios que ela passava era, de vez de você traçar o círculo mágico com o seu atame, traça com o seu dedo indicador. De vez de você fazer o que você precisa fazer com a sua varinha, usa o dedo indicador, faz as coisas com a mão, faz as coisas com o corpo, dança, de vez de você usar tipo tal adereço, enfim, ela fazia um momento do curso dela, 18 anos atrás, pra fazer você se despir dessa necessidade de fazer a coisa ser totalmente estética e usar os instrumentos e gastar mil dinheiros com caldeirão. Porque no final do dia, essas coisas, elas são apoios. Você não precisa disso. A bruxa não precisa disso. Você tem as paradas que você precisa no corpo, tá ligado? Enfim, é isso. Agora eu vou parar de ser coach e vou voltar a falar de bruxaria só.
Magia para quebrados.
Magia para quebrados. Tem que funcionar pra gente que não tem dinheiro também, entendeu? Não dá pra só depender dessa parada aí europeia e tal.
É por isso que eu gosto de gravar magicando. Porque apesar de uma galera ficar puta quando a gente fala umas paradas dessa, mas eu acho que isso é de uma utilidade e é de uma honestidade muito importante pra gente falar pras pessoas, quebrar um pouco dessa, da mística, olha que engraçado, né? Dentro de um podcast místico, né? Quebrar um pouco da mística da coisa pra entrar e atravessar na utilidade prática de... É óbvio, né? Se você pratica isso há mil anos, né? Você vai ter muito mais coisa, muito mais insight, muito mais parada. Mas é por quebrar um pouco do medo que as pessoas têm do tipo, eu preciso estar num coven fodão, ter 3 anos de não sei das quantas, ler 500 livros, etc e tal. Cara, tu pega um podcast desse, tu já tá começando. Eu acho que é por isso que eu gosto de gravar o Magicando. A outra é porque eu gosto da Lívia. Mas aí é só por causa disso também. Vamos falar um pouquinho de coisas práticas agora, aproveitando também um pouco da estética e aproveitando também um pouco da hora de comer, que é importante. Que é... A ideia é você fazer um festival, né? Então a ideia geral é, desenha esse festival, acho que isso é interessante, né? Com quem você quer passar, se você quer passar sozinho. Eu concordo muito que, porra, seria do caralho as pessoas se organizarem pra fazer coisas em conjunto. Mas entende que, às vezes, por exemplo, eu morando numa cidade cinza, triste e depressiva como São Paulo, que quer ver você destruído, né? Às vezes não é possível, né? Às vezes você não tem alguém que você consiga compartilhar isso de tal maneira. Então dá pra você fazer dentro do seu apartamento uma coisa legal, uma coisa da hora, etc e tal. Fazer uma preparação um pouco mais diferente, não é um jantar normal, né? É uma coisa ali que você se prepara um pouco antes, deixa a mesa exposta, mesmo se é só pra você, tipo, não sai comendo, tipo... Deixa uma mesa exposta bonita. Se quiser tirar uma foto, fica pra você. Se não, você só aproveita aquele negócio, coloca várias coisinhas legais, né? Então, é uma bom, a gente tem folhas secas, simbolizando a impermanência da natureza, a necessidade de sacrifício pro próximo ciclo se iniciar, né? Então, a gente tem bastante pão, bolo, coisa com cevada, né? Tradicional do Sabá é muito utilizado maçã, uva, canela, noz, moscada, cravo, anis estrelado, que, inclusive, é bem interessante pra uso mágico, né? Todo, assim como todas essas outras comidas, né? Avelãs, né? Essa coisa bem da noz, né? Interessante isso, né? A gente tá saindo do verão e eu tô vendo que tem coisas aqui bem calóricas, né, também, né? Realmente é uma coisa de você tá retendo energia, né? Pra você passar o inverno, né?
Isso acontece também. Isso aí tem muita coisa que tá falando de temporada lá fora. No Brasil, Drey, você tá falando dessas coisas calóricas, mas são as raízes de amido que estão na época. Também são as coisas muito calóricas. É tipo batata doce.
É isso que eu ia falar. Uma batata, talvez, né? Uma
beterraba, abóbora, são coisas, a banana, né, como eu disse, são coisas que estão
de época raiz, agora. Banana, né?
Não, eu tô falando...
eu tô brincando. Sim.
Então, são coisas extremamente calóricas.
Acho que dá pra pensar na coisa da época, né? Porque a natureza tá produzindo frutos, né? Pra isso, né? Tem um ciclo aí que tá acontecendo do lado de fora do teu prédio, né, caralho? Então, a gente tá se preparando pro inverno. O que que tá acontecendo do lado de fora? A natureza tá se virando com o que tem. O que você tá fazendo é o que os animais fazem, né? Eles só não compram no mercado. Mas eles estão se aproveitando justamente de todo esse material. Então, quais são as frutas da época? O que que tá comum de ver? O que que tá mais barato, né? O que que tá passando na feira, né? E por aí vai, né? Eu acho que faz todo sentido isso sendo colocado dessa maneira, assim, né? E aí, a gente pode também falar um pouquinho sobre elementos simbólicos, né? Então você tem a cor laranja, vermelho e marrom, que eu acho que simboliza bem esse tapete de entrada pro outono, né? Isso é bem interessante também.
Eu acho esteticamente, agora eu vou defender a estética, foda-se. Mas eu acho a coisa mais linda, eu adoro o outono, acho que é a minha estação favorita, eu acho esteticamente muito bonito, porque é o lance do cozy, né? Que é a coisa aconchegantezinha, que tudo... vou tomar um chá e ler um livro.
Isso.
Ai, que gostoso.
Coloque todos os seus sonhos de cottagecore pra
gente,
fora.
É isso, é isso. E pro festival faz muito sentido, né? Deixa, faz coisa bonita pra você, faz coisa bonita e cheirosinha pra você. Faz um pão, quem sabe fazer pão, quem não sabe fazer, tudo bem. Quem sabe fazer uma torta, se não compra mesmo e tá tudo certo. Compra e coloca um pouquinho no air fryer só pra soltar o cheirinho assim na cozinha, entendeu?
Passa um café, coloca um bolinho.
Passa um café.
Bolinho de chuva, hein? Bolinho de chuva é super...
Bolinho de chuva é total. Esqueça todo o resto, eu acho que oficialmente quero propor aqui que o bolinho de chuva com cafezinho seja a comida do mamão brasileiro.
Um chazinho com especiaria, assim, tipo, você coloca ali um cravo, uma canela, coloca uma maçã, você pode colocar um pouquinho de laranja.
Né? Pô, um gengibre. Adoro gengibre. E o gengibre tem aquele negócio meio refrescante, né? Porque a gente tá saindo do verão, né? E às vezes o Brasil esquece de sair do verão, né? Então, É da hora.
E se tiver muito calor, você pode fazer tudo isso gelado também, né? Dá pra fazer o chá, colocar um gelo ali. É uma tristeza. Eu espero que esteja frio, se Deus quiser. Mas...
Pô, mas aí o carioca já tá muito mais do que adaptado. Um mate gelado com limão, que não tem nada a ver com essa época do ano.
Eu vou até confessar uma coisa. A minha mãe e a minha avó, eu acho que eu nunca contei isso pro Andrei, mas a minha mãe e minha avó são cariocas. Então, minha avózinha, muito fã de mate, veio pra morar em São Paulo e morava ali no Vale do Paraíba. Então, assim, às vezes fazia um frio, mas um frio na casa da minha avó. E aí, o que ela fazia? Ela pegava o chá mate e ela começava a fazer ele quentinho. E aí, virou uma tradição da família. A gente toma uma porra do chá mate quente, mas mantém o chá mate porque é carioca. E é isso, faça o chá mate quente frio, porque aí ele só coloca uma canela lá, uns negócios, e já resolve também pro seu meio bom, tá bom.
Agora eu vou falar pra outra parte do país, que também me pertence, porém não muito. Outra coisa que eu penso de cozy e que é muito tradicional no Brasil, é chimarrão.
É verdade.
Cara, você pegar assim, quando tá começando, assim, final da tarde, você pegar aquele chimarrãozinho, gostosinho. Meu sogro fazia isso muito, né? Só que meu sogro é maluco, ele fazia isso no calor de Araruama. Ele pegava o chimarrão.
Tem gelado também, não tem, amiga? É tererê o gelado?
É tererê, mas o pessoal
tererê é do caralho. Tererê é muito bom. Eu gosto de tererê.
Acho legal também, mas é difícil achar alguém que faz da hora por aqui, sabe? Sempre fica meio...
Mas não é difícil de fazer. Você compra a caixinha e tem um copinho que você compra, né?
O chimarrão é mais difícil. O tererê é um pouquinho mais fácil de fazer. O chimarrão é... O pessoal precisa ter costume pra fazer, senão erra feio.
Assim, inclusive, eu lembro que uma vez quando eu fui pro Sul, a galera leva tão a sério o lance do chimarrão e do tererê... Não, chimarrão, não é só chimarrão. Que eles andavam na rua com o negócio.
Sim, é comum.
Até com um banquinho pra sentar, os mais velhos sentar pra tomar o negócio. Acho isso coisa mais linda. Usa isso aí também.
Mas acho que é importante a gente também deixar bem claro que chimarrão, ele é um mate mal feito, né? Não vou entrar nessa briga, não. Desculpa. Desculpa, galera.
Carioca. Pau no cu do carioca.
Porra, o mate, eu prefiro outro. Prefiro o meu. Eu já provei chimarrão. Eu admiro a coragem de quem toma aquela porra no calor que é o correto de ser tomado.
Não, é justamente o que o meu sogro maluco fazia. Ele ia pra varanda da casa, final da tarde, num calor do interior do Rio de Janeiro. Você deve ter
a sensação de que esfriou o mundo, né, tomando esse bagulho.
É a mesma lógica de você comer pimenta, né? Você esquenta o corpo, aí você não sente que tá um inferno lá fora, sei lá.
Deve ser isso.
Qual seria uma comida tradicional de... Pensamos num tererê, né? Pensamos no chimarrão. Nordeste. É porque a gente não tem um pezinho, né, tão grande. Eu não consigo falar tanto do pessoal do Nordeste aqui. Deve ter alguma coisa. Gente do Nordeste, manda aí a sua ideia.
Uma macaxeira.
É que a gente ainda tá longe da festa junina, né? Porque vai acabar pegando só... Apesar de ter um pouco do... Acaba espaçando um pouquinho, tanto pra antes quanto depois. A gente ainda tá longe. Então, assim, eu não vou nem chutar o que pode ser tradicional ali pra comer.
Ouvinte do Nordeste, deixa em comentários. A gente libera lá no Spotify.
E que seja fresquinho.
Pois é. Aí, por favor, temas... o Brasil e suas várias tradições pro Mabon.
É isso.
Acho que é legal. É bom mesmo. E assim, lembrando. Se é possível, senta com a galera, senta com seus amigos, come um bagulho, troca uma ideia, planeja futuro, conversa como eles estão, vê o que vocês estão fazendo, conversa sobre grana, sabe? Essa parada poder dar uma vontade de viver e de fazer, acho que é uma boa.
Eu acho que uma das coisas boas de você fazer isso em grupo é que surgem projetos, e às vezes você não sabe o que o projeto pode te levar para esse novo ciclo. É, tipo, muito sério, eu acho que, tipo, pode surgir, porque não surge um projeto que vai te levar pra um lugar que você nunca imaginou. Eu acho que esse é o momento de você planejar e tá aberto a coisas novas também.
A possibilidade. Mas assim, lembrando uma parada importante, é que esse momento que é de balanço, é só de balanço. Você não vai fazer nada. Você vai passar por Mabon, aí depois disso você vai anotar, você vai estar ali planejando, vai estar celebrando tudo que você conquistou. Porque você tem que celebrar, porque eu não sei se você, né, percebeu, mas é uma celebração. Então você vai celebrar de verdade mesmo. Cara, eu consegui fazer tal coisa. Esse foi o ano que eu tirei carta de motorista, esse foi o ano que eu fiz tal parada. Não sei, celebra. Celebra o que você conquistou. E aí depois que você faz isso, você tem que lembrar que ainda vai vir Soen, que aí você vai celebrar guardar os seus ancestrais, que aí o véu vai estar fino, é loucura, esse sonho desse ano vai ser doido. Aí depois disso você vai vir pro inverno, de verdade, que é Yuli, e só depois do inverno que você começa a pensar ali em Ostara, que é a primavera. E a partir da primavera que você vai começar a fazer outras paradas, entendeu? Mas aqui você ainda tá, se a gente tá pensando na roda do ano, né? Aqui é o momento que você ainda tá no balanço e você tá entrando na caverna. Então, pensa também no descanso como uma parada importante pro seu ano, né? O descanso, né? O projeto, pensando no momento de descanso, pra que você não se estresse, pra que você respeite o ciclo do seu próprio corpo e tal.
É, não estourar, né? Tipo, queimou a largada, né? Tipo, caralho.
Exatamente. Porque a gente, cara, a gente é atravessado pelo capitalismo, então a gente não pensa no inverno como um momento de não tem como florescer aqui. É um momento de descanso. Não, é um momento em que você vai ter que trabalhar, independentemente do quê, porque você precisa trabalhar, porque o capitalismo é isso, né? Mas, enfim, o ponto é que, se você for refletir nisso da roda do ano pros seus projetos, é você pensar também em formas de você descansar, entendeu? Pra sua colheita ser da hora.
Perfeito.
Senão vai celebrar o burnoutinho, aí você se fudeu.
Bom, muito bom, né? Prospecção, responsabilidade, cuidado, planejamento, né? É isso aí. Pau no cu dos prejudicados.
Ó, o Liam falou aqui que a comida tradicional seria tapioca pro Nordeste. E eu realmente não tinha lembrado de tapioca. Porra, mas bolo de tapioca, tapioca em si, é da hora isso daí, a tapioca.
É da goma do... Perfeito. É da ginha, eu não sei. Tem da mandioca, né? Do... Tem um nome específico, mas esqueci, foda-se. Mas...
Macaxeira, aipim?
Não, não, é o que é feito de que tá dentro... Enfim. Google!
Dentro da mandioca? Tem mais mandioca.
Sal da mandioca, Andrei. Sal da mandioca aí, Vanai.
Sal da mandioca aí. Grande abraço aí, nossa saudadora. Acho que é isso, né, gente? É, prepara aí tua mesa, tem um excelente banquete. É, junta as pessoas que você tem, junta os seus gatinhos. Eu acho que é isso, né?
Eu acho complicado juntar o gatinho, cara. Se você tem gatinho, tome cuidado com o seu altar, mas dá pra montar. Sabe uma coisa que eu lembro que o pessoal disse, ah, eu não vou fazer altar. Pensa num altar desse tipo como, sei lá, decorar a casa pra alguma coisa. É porque essa época ainda não tem uma grande data comercial, aspas, aspas, que foi assimilada pra essa época, pra gente. Então tá meio que aberto. Mas, por exemplo, tem gente que decora a casa pra Páscoa, tem gente que decora a casa pro Natal, tem gente que decora a casa pro Halloween. Decora a casa pra uma bom. Eu acho que é uma coisa legal, né? De fazer assim, ah, esse ano eu vou decorar a casa pros Gran Sabá.
Até pra você ter uma graça pra tua casa, pra tua vida, essa parte da... Essa é a parte da estética que é legal, tá ligado? Porque ela dá essa sensação de renovo. Você fica aí igual um filho da puta esperando virar o ano pra você sentir que teve um renovo na tua vida. Faz essa porra cada 3 meses aí junto com o sabá, tá ligado? Faz aí, mano. É suave. Você faz esses ritos de passagem de virada menor. Aproveita, joga fora os bagulho que tem na tua casa, todo solstício, todo equinócio. Joga fora os bagulho que não presta, faz uma limpa. Aproveita esse momento, mano. Transforma essa... Não deixa o rito ficar um rito vazio, você entendeu? Se o rito não tiver um impacto na tua vida prática, não serve pra porra nenhuma.
É verdade.
A gente tira foto e postar no Instagram. E aí, letra morta, né? Não serve pra nada. Então aproveita, vai lá, junta aí umas frutas secas, tá ligado? Pega uns bagulho legal, bota uma macaxeira, altera teu cardápio, fuga depois.
Saudar mandioca, você pode saudar mandioca.
Troca tua alimentação um pouquinho, tá ligado? Coloca um detalhe da tua alimentação diferenciada, coloca uma cor. Tenha na tua casa, se tiver espaço, um altarzinho. Um altarzinho da hora pra ser um altar sazonal, tá ligado? Que você troca de vez em quando. Faz isso, mano, não custa nada.
Ó, pra quem tem altar da bruxaria, vocês conseguem fazer dentro do próprio altar da bruxaria sem problema, tá? Agora, quem trabalha com outras coisas, aí vocês podem ter um altar separado. Pro meu, esse ano não sei porque ele tá diferente, mas eu vou ver se eu vou fazer uma adaptação. Mas todo ano era isso. Quando chegava o Mabon, eu ia lá e colocava a folha seca, e a cor, não sei o quê. E aí era minha... Eu não queria que acabasse, porque esteticamente é mais bonito. Aí depois ia vir ali, né, colocar o Jack-o'-Lantern, né, que é aquela abóbora que ela tem a função de afastar os espíritos do sonho, etc, e assim vai, né, mas no altar de bruxaria você pode fazer. E uma parada que você pode fazer também, se você não consegue alterar toda a decoração da sua casa, se você mora com a sua família, etc, é pensar numa guirlanda. Você pode fazer guirlanda pra cada tipo, né, pra cada um dos sabás, né, não só os sabás maiores, mas principalmente pros menores, que são esses que estão falando a respeito dos ciclos da natureza. Então, uma guirlandinha assim, com folha seca, com sei lá, com coisa de maçã. Foda-se, o céu é o limite.
Tem super aquelas coisinhas que você compra em pacote, por exemplo, que simula folha seca e tem um perfumezinho.
Ah, é o pupurri. É o pupurri, né? Que são várias folhas.
Aquilo normalmente é folha seca mesmo, gente.
É.
Sei lá, olha, Guirlanda, itens de decoração. Vamos fazer, sugerir arte ataque agora.
Arte ataque, gosto. Do it yourself.
Da guirlanda, tem uma coisa muito simples que eu já vi o pessoal fazer variar, que nem a guirlanda. É, sabe umas bolas assim, que acho que o pessoal pega a bola de isopor aí, enfia um monte de cravo, canela e tal, não sei o quê. E pra ficar de decoração, eu conheci uma pessoa que fazia tipo essa da guirlanda com a bola de isopor. Então ela mudava, por exemplo, numa mão ela colocava as folhas e não sei o que, tereré, eu tava lá. Aí depois ela ia mudando os itens que estavam espetados na bola. E é sempre assim, era uma bola grande com duas pequenininhas. Mó estética lá. Era um lugar onde ela deixava a chave, essas coisas assim, uhum, né? Então tinha uma baciazinha de vidro e os negócios estavam dentro. Depois de um tempo é que eu percebi que ela tava mudando e que tinha a ver com a roda do ano, né? Eu, tipo, fiquei na miúda porque eu disse, se ela não tá querendo contar pra mim, não vou ser eu que vou perguntar, né? Mas eu percebi, eu achei super legal, era uma coisa super discreta, tinha uma vela no meio daqueles negócios e ela mudava. E tipo, mais discreto do que isso, eu acho que você não consegue.
É bem discreto mesmo.
Eu joguei aqui no Google, é realmente pupurri o nome, né? Nem sabia o nome dessa parada. É, e aí você consegue vários preparados. Você pode comprar em vidro, você pode comprar separado, você pode montar o seu, que é o quê? Você pegar folhas, raízes, frutos e ressecar, colocar um perfuminho, né? Não apodrecer, né? Mas deixar esse tempo passar por um
bem processo. Bem sequinho.
É. Bem sequinho.
Ah, é muito gostoso o cheiro. Eu acho que vou até comprar aqui pra casa, pra colocar, porque é cheirosíssimo, é muito gostoso. E é aquilo que eu falei, né? Eu gosto muito, gente. Eu vou até confessar. Eu gosto tanto desse negócio cozy que eu fico vendo vídeos disso. Então é o melhor sabá de todos, entendeu? É daqui o quê? Duas semanas? Pois é, já vou começar essa semana, inclusive, dando dica aí de banho. Porque os banhos pra Mabon, eles são banhos relaxantes, são banhos que vão te ajudar a entrar na caverna com a cabeça tranquila. Você fez um bom trabalho, você colheu. Pode não ter sido tudo que você queria, mas beleza, você fez o esforço que você poderia fazer. E a partir desse momento você vai começar a relaxar. Então a gente não consegue fazer igual pessoas norte-americanas, porque a gente não tem banheira, a não ser que você alugue um motelzinho um dia pra fazer isso, leva o purri pro motel, aí você coloca água na banheira,
coloca uma bacia gostosa,
mas faz banho que seja relaxante, tá ligado? Faz igual a avó que tomava banho e passava Monange depois, faz esse tipo de coisa, passa um olhinho e tal, e banho de erva mesmo. Aí eu, no dia do ritual, eu geralmente coloco esses elementos todos que a gente falou, né, maçã, cravo, nananã. Mas antes do ritual e depois, eu gosto muito de fazer de manjericão, porque o manjericão não tem erro, né? O manjericão é um banho que vai te equilibrar, então ele vai, pelo menos dentro do mistério que eu trabalho, ele equilibra, não, né? Aí você vê aí se vocês estão trabalhando com outras coisas, porque dependendo do mistério que vocês estão trabalhando, as ervas, elas impactam também, né? Mas se você não tá trabalhando com nada, pode usar manjericão tranquilo e fazer ritualizações de relaxamento. Então, uma massagenzinha, tá ligado? Um olhinho no pezinho, tudo cheirosinho. Sabe dormir cheiroso igual vó? Faz isso. É o momento que tá liberado ser meio vozinha, tomar chá e ler livro.
É a época do cottagecore.
Época do cottagecore.
Coloque sua roupinha mais confortável, seu óculos de leitura, o seu chazinho, gelado ou não. É. Coloque, acenda umas velas com cheiro de canela, coloque os pezinhos para o alto e pegue seu gato e coloque no colo.
Ai, puta que pariu. Tô muito feliz.
Nossa, eu acho que você ficou... Carolzinha deu até um arrepio nela, que ela fez...
Eu dei, eu peguei o gato aqui já também, tá ligado?
Carol já tá morando no interior. Já tá daqui a pouco, bicho. É isso aí, bicho.
Gente, sério, é muito melhor. Agora foi outra coisa também que vão arrancar minha carteirinha. Ser bruxa na cidade é foda, tá? Um beijo pra todas as bruxas que estão na cidade. Muito mais fácil ser bruxa no mato.
Dá sim pra ser bruxa na cidade.
Dá! Sou bruxa.
Mas dá, né?
15 dias.
Não, mas dá. Dá. Fui por muitos anos. Estou feliz por não ser mais, tá ligado?
Vocês agora que se fodam.
Aí agora eu fiz todo o trabalho que eu poderia fazer. Agora isso tá na mão dos mais jovens.
Eu acho que uma coisa que é interessante é tentar ver. Eu não sou um cara da oração, né? Claramente, né? Não sou o cara da mão direita, né? Mas mesmo que tu não siga necessariamente uma tradição, faz aí umas palavras benesses aí no momento antes de comer, fazer uma parada tua, né? Que elabora uma parada tua, né? Faz uma parada Magia do Caos, faz uma poesia, faz uma parada, agradece as paradas, sei lá.
O nome disso foi a bruxaria conjuro. Mas é isso aí. É isso tudo que o André falou. Se quiser chamar do nome chique, é conjuro. Mas é isso aí, não.
A única... uma das poucas coisas que eu acho muito legal dos católicos é ele rezar antes de comer, na verdade, te tira daquela roda viva, sabe? Você tá, preciso trabalhar e tal, não sei o quê, parará. Não, você para e agradece ele lá pro Deus dele, mas aquilo te tira do desespero do dia a dia e tal. Então eu acho que talvez imitar isso numa situação de uma bom é uma coisa mó boa.
Eu quero que o ouvinte termine esse episódio e, se você gostou, digite aí nos comentários que você achou esse podcast mó bom. É isso que eu quero.
Nossa, vai fazer o Sussman tão feliz. Hoje o Sussman tava que tava lá no chat. Ele fez assim, um atrás do outro. Parabéns, Sussman. Isso é um dom. Um dom que a deusa te deu.
Isso é um dom dado pela deusa. Ele é uma pessoa tocado pela deusa.
Mas será que todo dom a gente precisa praticar desse jeito também, né? Tem dons que pode ficar pra...
Não,
né?
Ele não pratica. Na verdade, ele dissemina, que nem um vetor de vírus, entendeu?
É uma excelente escolha de palavras, Lívia. É exatamente isso que eu acho também. É exatamente isso que eu acho, né? Acho que é isso, né? Alguém tem algum último comentário, algum último assunto pra tratar aqui agora? Acho que a gente fechou bem aqui.
Melhor sabá de todos.
Hoje, olha, se vocês forem colocar alguma coisa de fazer o seu altarzinho, eu queria ver o altarzinho do pessoal. Podia marcar, né? Se você for fazer, não estou dizendo que pra você fazer, mas se você for colocar no Instagram, talvez marcar um Magicando no Instagram.
Bom, vamos fazer um rolê dia 20 de março. A gente faz aí um pupurri dos ouvintes, né? Do trabalho aí dos ouvintes. Acho que
eu entendo. Não sei se vai dar pra fazer eu fazer algo dia 20 de março, porque tem 17 de março antes, que é o dia de São Patrick, e eu preciso de um tempo pra me
recuperar.
Recuperar de São Patrick. É, mas eu posso tentar.
Se você não conseguir fazer dia 20, pode fazer uns diazinhos depois, tá? O clã, se eu não me engano, às vezes quando cai assim no meio da semana, que esse ano vai cair numa quarta, né? Aí a gente pula pro próximo final de semana, porque estamos trabalhando, né? Estamos na correria. Então, se não rolar, a gente podem ir um pouquinho depois, não tem problema. Mas, sei lá, não assim, duas, três semanas, né? Tipo, alguns dias. Tipo, tô fazendo Maple em dezembro, né? Em Ostara, foda-se. Não, aí não dá.
É só por motivos de capitalismo, né?
É só por motivos de que não tem o que
você
fazer.
Você não vai queimar, né?
É.
Bom, muito bom, gente. Gostei.
Gostasse.
Teve gostado, gostasse, gostei. Muito bom. Quero agradecer essa mesa maravilhosa, os ouvintes aqui, apoiadores que estão sempre aqui com a gente, escutando ao vivaço, apoia.se/magicandocomck. Ajuda a gente lá, você tem a oportunidade de estar aqui com a gente hoje, né? Escutar, Andrei, eu não tava lá na hora da live, fica guardado, é só acessar o link do e-mail que você consegue ver, não vai estar mais ao vivo, no sentido de, né, no presente momento da gravação, aí você pode ver o que ficou de fora, né? Às vezes tem umas coisas interessantes que ficou de fora aí, né?
Tem os extras, né? Os extras que a gente fala sobre muitas coisas.
Exatamente, né?
Às vezes tem umas coisas que a gente não devia ter falado.
É verdade.
Frequentemente.
Frequentemente. Inclusive o AJ, toda vez ele me manda mensagem, tipo, amiga, vocês falaram tal coisa. Tudo que ele tem que cortar depois, coitado.
O bom é que a gente tem um excelente filtro chamado Ananda. Que a Ananda, mais do que tudo, é uma pessoa que sabe cortar coisa.
Eu tava pensando em dar um, tipo assim, um troféu tesoura de ouro para a Ananda e pro AJ, porque...
É, que são as únicas duas pessoas que estão concorrendo, né? Porque... Né?
Porque os últimos episódios, principalmente os ao vivo que a gente fez, a gente falou umas merda.
Não, você diga por você. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo. Oscar no bode, praise the sun. Vocês sabem, vocês perceberam que tem um buffer, né? Pra eu lembrar o que eu tô gravando no momento. Né?
É verdade. Se ele já ia meter um no olho pra trás, você sabe disso, né?
É, então. Tem aquele microsegundo ali de dúvida. Ah, tá. É. Oscar no bode e praise the sun pra todos vocês.
Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este podcast foi editado por AJ Oliveira.